Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bom, Gilson?
Tudo jóia, Sérgio. E você?
Tudo bem. Gilson, nós vamos conversar hoje com o Dr. Henrique Jambis, que é advogado especialista em crédito rural, sobre essa vulnerabilidade que está o dólar, né? A semana passada chegamos a ter R$ 3,30 o dólar. Hoje está na casa dos R$ 3,17. E queria perguntar para o doutor Henrique, antes de mais nada, obrigado, doutor Henrique, por atender o nosso convite e estar aqui com a gente mais uma vez.
Sempre às ordens, Sérgio. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo em ordem. Agora, que impacto esse dólar acima dos R$ 3,00, doutor Henrique, pode trazer ao produtor, aquele um que precisa de crédito rural, hein?
Olha, Sérgio, os impactos são muitos, as implicações do câmbio são muitas, mas em primeira visão a gente pode ter a impressão de que um dólar mais alto no momento da colheita, no momento de venda, é simplesmente favorável para o produtor, porque como o dólar impacta diretamente no preço das commodities, em tese o produtor tem um preço mais alto para a venda do seu produto e em tese também ele vai receber uma remuneração maior. Só que não é tão simples assim a equação, Sérgio. Ela não é simples assim porque já se vai por muitos anos que o produtor não encontra mais nas instituições financeiras a integralidade do custeio. Então, quando o produtor vai fazer a sua produção, ele não encontra mais, não encontrando mais na instituição financeira a integralidade das suas despesas para custear o plantio, ele precisa muitas vezes procurar as multinacionais e as tradings para fazer o financiamento da sua produção baseado na própria soja, no próprio milho, no produto que ele está plantando. Então, a verdade é que boa parte dessa soja, desse milho, dessa safra atual já estava comprometida com as trades e multinacionais antes mesmo do plantio ser iniciado a preço fixo. Então, quem vai ver em maior escala esse aumento do preço que o dólar vai provocar não é o produtor direto, é a trading e a multinacional. Outra, Sérgio, que como o mercado de commodities ele é bastante ele é flutuante, ele é bastante vulnerável, em muitos casos, mesmo que o produtor não tenha feito o seu custeio com a trade com a multinacional, em determinado momento do processo, ele trava o preço com a trading com a multinacional para ter segurança de que no momento do plantio, no momento da colheita, ele não vai ter prejuízo. Então, embora a princípio o dólar alto pareça ser favorável ao produtor, na verdade, quem mais ganha com dólar alto nesse momento são as tradings e as multinacionais, ou porque já houve o travamento do preço lá atrás, ou então porque foi a trade ou a multinacional quem custeou o produtor e ele teve que prefixar o preço abaixo. Mas cabe um alerta, Sérgio. Embora a maior parte da rentabilidade do dólar alto não vá para a mão do produtor num espaço imediato de tempo, a curto espaço de tempo, a despesa do dólar alto vai. Você tem no agronegócio as despesas de custeio todas estimadas em dólar. Então, para a próxima safrinha, para a próxima safra de verão, as despesas de produção vão sofrer o impacto direto desse câmbio nesse valor acima.
Isso a gente já tem até dados de que fertilizantes, por exemplo, de 1.000 e pouco, 1.100, pode ir para 1.400, assim, bem rapidinho. Agora, tem contratos sendo travados com uma saca de R$ 68. Hoje está sendo praticado R$ 60. Então, mesmo assim, eu acho que o dólar pode favorecer um pouco o produtor a não perder tanto, né?
Sérgio, o que acontece é o seguinte, é bastante comum que o produtor trave um tanto da sua produção no momento de trato da colheita. Então, não é a integralidade,
mas
normalmente...
Uma orientação dos próprios técnicos, eles orientam isso para não colocar tudo de uma vez, é uma parte da produção.
A orientação básica que se faz ao produtor é que se divida a produção em 3/3, né, Sérgio? Se comprometa no máximo o 1/3 para despesas de custeio, o 2/3 se travando o preço num volume que assegure o pagamento das despesas e 1/3 para se correr o risco. Então, se a soja ou se a produção abaixa, o produtor perde. Se a produção aumenta, o produtor ganha. Se o preço do produto aumenta, o produtor ganha. Para aquele produtor que seguiu a risca essa orientação, tem muito a comemorar. Em primeiro lugar, porque a produção na nossa região aqui do Paraná foi excelente, em torno de 170 sacos na soja por alqueire, e em segundo lugar, sofre os impactos positivos do aumento do valor da commodity em razão do câmbio. Agora, a verdade é que os produtores menores não conseguem essa mágica, né, Sérgio? De travar, de comprometer no início e ainda sobrar um tanto para especular. Na mão do produtor pequeno não sobra nada para especular, não.
Tá certo. Doutor, agora bem rapidinho, nosso tempo está esgotando. Tem algumas notícias aí correndo que o governo está buscando subsídios aí para estabelecer novas regras com relação ao crédito, à dívida agrícola, para evitar que se amplie esse passivo do setor, né, que chega a 100 bilhões de reais. O senhor acha possível um movimento por parte da... Porque a manchete diz até que o governo Dilma está preocupado com a dívida bilionária do setor rural. O senhor acha possível algum mecanismo para aliviar isso, é?
Possível é, Sérgio, mas acho que em primeiro lugar o que o governo deveria fazer é assegurar o abastecimento do crédito rural, né? Porque o que a gente tem visto no Brasil inteiro é produtor reclamando que entrou com um projeto de Pronaf e não foi atendido, com um projeto de custeio e não foi atendido, e por incrível que pareça, até cédula de crédito registrada no cartório para o dinheiro sair, o banco alega que não tem dinheiro para fazer o pagamento de custeio. Então imagina, a primeira coisa que a União Federal tem que regularizar é o abastecimento da entrega desse custeio. E em relação ao passivo do produtor rural, a primeira coisa que o governo tem que fazer é retroceder à origem. Isso já está determinado por todos os tribunais. O produtor tem o direito de retroceder o seu saldo devedor, seja daquela dívida antiga da década de 80, década de 90, seja da dívida mais recente, retroceder esse cálculo do débito à origem da dívida e tirar o excesso de encargos. Então a questão não é tão simples na hora de equalizar. Se não houver a boa vontade do governo para se fazer a equalização nos patamares de lei, o produtor vai ter que acabar se socorrendo da justiça. Porque a grande questão e a grande pergunta continua sendo quanto eu devo e não como eu vou pagar.
Henrique Jambisco, advogado especialista em crédito rural, muito obrigado pela participação e a entrevista aqui aos ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, Sérgio Mendes, um abraço.
Um abraço. Gilson Aguiar, escolheu um pouco tempo, mas o assunto valia. Boa tarde a você, aos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Sérgio.